Muito obrigado, senhores deputados, e reiniciavam os nossos trabalhos. Eu queria agradecer aos representantes do Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos a presença, terem anuído a estarem aqui connosco, para nos ajudarem aqui também a debruçar-nos sobre um tema que temos vindo a tratar, que é algumas explicações sobre o que se passa no INSA e o futuro do próprio INSA. Nós vamos fazer uma primeira ronda em que os senhores deputados terão 3 minutos e depois se responderão em conjunto. Partirão o tempo entre entre o Sindicato e a Federação, e depois teremos uma segunda ronda de 2 minutos. A senhora deputada Isabel Galriça Neto vai ter que ausentar e queria deixar uma palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Era mesmo só para vos pedir desculpa, mas por questões de agenda eu tenho mesmo que sair e não queria deixar de vos cumprimentar em nome pessoal e em nome do CDS, agradecer a vossa vinda aqui, está bem? Pedindo desculpa mais uma vez de ter que sair. Obrigada.
Portanto, eu queria agradecer, portanto, ao Sindicato Independente dos Médicos e à Federação Nacional dos Médicos, neste caso, à Federação Nacional dos Médicos, a presença da doutora Mariana Neto e ao doutor Nuno Rodrigues, presidente da Comissão Nacional da Saúde Pública do SIM. Dava a palavra porque os requerimentos são 3 requerimentos, do PCP, que entrou primeiro, do Bloco de Esquerda e do PSD. Portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, do PCP, faz favor, senhora deputada. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento também os representantes da FNAM, do SIM, conhecendo naturalmente o objetivo deste nosso requerimento, é efetivamente aprofundar a discussão sobre o que é que estava em caminho, e ficámos de facto bastante preocupados com esta perspectiva de desintegração e desmantelamento do Instituto Ricardo Jorge, com a possibilidade da sua integração na Universidade Nova de Lisboa e noutras estruturas no Porto. Nós consideramos de facto que ele é um instituto fundamental no que diz respeito à saúde pública no nosso país e que a sua concessão como laboratório do Estado é aquela também que dá melhor resposta ou que permite dar uma resposta também adequada no que diz respeito às necessidades de saúde do nosso país. Este instituto tem de facto um conjunto de responsabilidades enormes ao nível da saúde pública. Tivemos exemplos bastante recentes no que diz respeito ao acompanhamento da legionela, da hepatite A ou agora mais recente até do sarampo, e daí a importância que nós atribuímos a este mesmo instituto. As questões que eu gostaria de colocar prendem-se com o seguinte: nós tivemos conhecimento de que foi criado um grupo informal que terá sido tido a designação de G5. Eu gostaria de vos perguntar o que é que conhecem sobre esta questão, como é que veem isto, e que este grupo terá inclusivamente feito um relatório sobre também as questões relacionadas com o INSA. Temos conhecimento também que no grupo de trabalho que foi criado sobre a saúde pública, que foi criado pelo Governo, as organizações representativas dos trabalhadores, eu creio que todas, se não estou em erro, terão decidido não continuar a participar nesse mesmo grupo. Eu gostaria que nos pudessem desenvolver, não trazendo para aqui a discussão sobre a reforma da saúde pública, porque isso está a ser feita noutra sede, também na Assembleia da República, mas no que diz respeito ao INSA, sobre aqui relação também com essa matéria. Gostaria de vos perguntar como é que viram estas intenções, vou colocar desta forma, de desmantelamento do INSA e da sua integração noutras estruturas públicas. E uma última questão para colocar na vossa perspectiva, o que é que acham que deve ser um laboratório do Estado na área da saúde pública? O que é que acham que o Estado precisa nesta? O que é que nós devíamos ter no nosso país? O que é que os portugueses, o que é que nós precisávamos de ter no que diz respeito a esta matéria? O que é que devia de ser esta estrutura? Eu creio que isto também é importante. Quando discutimos esta questão, que para nós é de facto de uma importância, isto pode ter, a sua concretização poderia ter impactos, eu diria até bastante preocupantes no nosso país, porque deixávamos de ter uma estrutura de âmbito nacional para tratar todas estas questões, mas este debate também nos traz esta questão, não é? O que é que o Instituto Ricardo Jorge deveria efetivamente ser, e no quadro da sua missão, o que é que seria necessário para de facto dar uma resposta para daquilo que se pretende ao nível da saúde pública? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Paulo Santos, dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença dos representantes do sindicato. E quer dizer, não vou de novo fazer o enquadramento desta questão toda e a pôr de seguida as questões que tinha para vocês. No fundo é ver como é que vocês viram todo o desenvolvimento deste processo, aquilo que foi a forma como foram discutida a hipótese de alterar o estatuto do INSA, e se é do vosso conhecimento ou da vossa convicção que esteve de facto em cima da mesa a hipótese do desmembramento e da alteração do estatuto do INSA. Quer dizer, nós não temos acesso aos documentos que foram discutidos naquele grupo informal, mas pensamos que essa hipótese existiu e que era grave para o Instituto que tal se viesse a passar, não é? Mas é que, no fundo, é saber exatamente como é que vocês viram todo este processo, como é que viram o desenrolar destes vários acontecimentos, porque o facto de terem havido admissão daquela comissão indicia que havia conhecimento de que as coisas não estavam a seguir um caminho que seria correto, não é? Que era esta a questão.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Simão Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar naturalmente por cumprimentar a doutora Mariana Neto e cumprimentar o doutor Nuno Rodrigues e começar por dizer o seguinte, que ao contrário daquilo que disse o Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos, eu discordo quando a Sra. Deputada Paula Santos diz que discutir o futuro do INSA e discutir o futuro ou aquilo que deva ser a estratégia da saúde pública em Portugal devam ser matérias em fóruns separados ou questões de discussão separada. Porque, na nossa opinião, e tal qual, Sra. Deputada, se me der licença...
Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado começar a sua intervenção e explanar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para todos ouvirmos e podermos.
Eu estou devidamente esclarecido e, tal como a Sra. Deputada conhece os grupos de trabalho existentes, também conheço, mas posso, apesar disso, manifestar a minha opinião e dizer-lhe que, na minha opinião e do grupo parlamentar do PSD, discutir o futuro do Instituto Nacional de Saúde não pode ser desligado da discussão estratégica da saúde pública em Portugal, ponto. E associado a esta matéria tem surgido aquilo que eu classifico, desculpando o termo, toda uma atrapalhada que ao longo destes tempos têm surgido e que vou, naturalmente, ao contrário de outros deputados, voltar a repetir porque a dignidade do assunto merece que o façamos. Foi constituída uma comissão para a revisão da saúde pública, surgiram notícias da existência de uma espécie de documento confidencial que não foi negado pelo reitor da Universidade Nova de Lisboa, não foi desmitido em parte alguma e, aliás, foi reiterado aqui nesta comissão em audição a existência desse mesmo documento. Houve um processo de demissões da comissão de revisão da saúde pública. O senhor diretor do Conselho Diretivo do INSA disse que a intenção da Universidade Nova passaria pela integração do INSA na mesma. E o senhor reitor da Universidade Nova não desmentiu e, aliás, reiterou que, como hipótese, estaria a trabalhar nesse mesmo documento. Esse mesmo documento estaria a ser produzido em paralelo e com o desconhecimento daquilo que era o grupo de trabalho da reforma da saúde pública. O senhor bastonário da Ordem dos Médicos, aqui em audição parlamentar nesta casa, proferiu declarações gravíssimas como as seguintes, que passo a citar: era de mais claro nos meios médicos de saúde pública o que se estava a passar com o INSA. Sabíamos que o Sr. Diretor-Geral de Saúde estaria a negociar em nome do Sr. Ministro a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa e a Comissão de Reforma de Saúde Pública nada sabia. Portanto, a primeira questão que lhes coloco é tão somente a seguinte: o que é que levou ao abandono das entidades médicas da Comissão da Reforma da Saúde Pública e em que medida é que estaria a Universidade Nova, daquilo que é o vosso conhecimento, a trabalhar nesta integração ou não, e se sim, se foi por impulso direto do Ministério da Saúde ou não. Porque o Sr. Ministro da Saúde diz a determinada altura, e eu não me canso de repetir, que nunca esteve em causa a natureza pública do Instituto Nacional de Saúde, como se uma integração na Universidade de Nova Lisboa alterasse a natureza pública do INSA. A Universidade Nova, tanto quanto eu sei, é também uma entidade pública. Aqui o que estamos a falar é de uma questão estratégica de tutela e de organização que passaria da tutela de saúde para o Ministério do Ensino Superior e da Ciência. Portanto, são estas as primeiras questões que tenho para se colocar.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores Deputados, agradecer a presença e saudar a presença do Sindicato Independente dos Médicos, da Federação Nacional dos Médicos, nas pessoas da doutora Mariana Neto e do Dr. Nuno Rodrigues. E voltar um pouco atrás, não é? Porque temos sempre que fazer aqui uma contextualização do que é que estamos a discutir. Este tema já teve variedíssimas audições prévias e nós estamos, na nossa, essa é pelo menos a nossa perspectiva, estamos a tentar criar uma tempestade num copo de água. Mas por muito que se sacoleje o copo, a água continua sem fazer grandes ondas, porque o tema é absolutamente esgotado e está absolutamente esgotado, porque não há absolutamente nada para discutir. O Sr. Ministro da Saúde disse-o aqui, de forma, aliás, categórica, na audição na Comissão de Saúde, de que nunca houve qualquer intenção de privatizar ou de alterar o estatuto, a estrutura orgânica do Instituto Nacional de Saúde. Esta declaração do Sr. Ministro da Saúde foi, aliás, corroborada pelo Presidente do INSA, que afirmou que em nenhum momento foi referido pelo Ministério da Saúde um desmantelamento, uma separação ou uma integração do Instituto na Universidade Nova de Lisboa. Eu, aliás, acho interessante, temos aqui uma profunda confusão entre aquilo que é um grupo de trabalho formal, criado por um despacho do Conselho de Ministros, e aquilo que é um grupo de trabalho informal. E temos uma outra confusão em cima da mesa, que é quando... O que é que... É que não há balizas para a discussão dos grupos de trabalho. Isto é, os grupos de trabalho devem, na minha opinião, discutir todos os temas e colocar em cima da mesa todos os cenários, mas só quando há uma decisão de quem tem o poder, que é o Governo, quem tem a tutela, só aí é que há uma vinculação política sobre uma proposta, antes disso, e que existem são propostas académicas, de estudo, de viabilidade, etc. E eu aquilo que lhes queria perguntar, porque acho que é importante também ficar claro isto, é se no âmbito do grupo de trabalho da reforma da saúde pública, alguma vez o Sr. Ministro da Saúde colocou como proposta a separação, a integração do INSA na Universidade Nova, isto é, ou noutra qualquer academia, porque o que estamos a discutir, de facto, é na minha opinião, nada, mas que gostaria que ficasse claro da vossa participação na reforma da saúde pública, se alguma vez o Ministério da Saúde, por parte do Sr. Ministro da Saúde, colocou essa questão, porque obviamente que essa questão nunca foi colocada e nunca se chegou a colocar. E depois, aquilo que gostaria também de aproveitar, porque parece-me que, claro, também por todas as entidades que aqui passaram, reconhecendo o papel fundamental do INSA em termos da saúde pública em Portugal, o próprio Presidente do INSA não escondeu a necessidade do próprio Instituto, Dr. Ricardo Jorge, modernizar a sua estrutura orgânica, necessitar de fundos para investir até numa internalização da sua capacidade de investigação, aludiu mesmo à necessidade de uma auditoria externa, não é? E, portanto, também gostaria de vos perguntar qual o papel que quer a FNAM, que quer o SIM, desenha para o Instituto Dr. Ricardo Jorge e no papel que deve ter no Serviço Nacional de Saúde em Portugal. E permitam-me que vos faça uma pequeníssima pergunta. Se não acham que de facto estamos a confundir a árvore com a floresta, isto é, se não devíamos estar focados na reforma da saúde pública, que é muito mais ampla e muito mais necessária, e estamos aqui apenas concentrados num pormenor, e que neste caso é mesmo um puro menor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra a todos já estão, portanto, para responder. Faltava-me o grupo parlamentar do CDS, que já saiu entretanto, portanto, tem a palavra. Podem utilizar como quiserem o tempo. Doutora, faz favor, tem aqui o micro.
Senhor Presidente, senhores deputados, aproveito para cumprimentar todos e agradecer esta oportunidade de podermos, portanto, trocar opiniões acerca daquilo que é a reforma da saúde pública. Relativamente à questão que foi colocada, relativamente à existência dos grupos de trabalho para a criação da agência de investigação e da questão da integração do INSA, eu penso que esses documentos e essas, portanto, os resultados dessas reuniões já foram subejamente aqui referidas pelos seus, pronto, pelos entidades responsáveis e portanto, não nos vamos não vou debruçar muito sobre esse aspecto. Do nosso ponto de vista, de facto, a questão que, digamos, que foi crítica foi essencialmente a seguinte. Nós fazíamos parte integrante de uma comissão para a reforma da saúde pública. Devo sublinhar que era a terceira comissão para a reforma da saúde pública e que, de facto, não se consegue, portanto, avançar de forma muito significativa na estruturação dessa reforma e, de certa forma, aquilo que aconteceu durante os trabalhos dessa comissão prendem-se fundamentalmente com a construção ou com o desenvolvimento e a construção de todo um edifício da saúde pública que não se limita nem se pode limitar a uma simples compilação legislativa. A compilação legislativa teria que ser depois reformulada em termos de novos conceitos, novas normas que dessem resposta a um conjunto de necessidades que ainda estavam para identificar. No meio disto, foi inquirido por vários dos participantes desta comissão, ao Sr. Diretor-Geral, o que é que se passava com as estruturas macro da saúde pública e do Ministério da Saúde, uma vez que a construção deste edifício necessariamente necessitava de ter o perfil e de conhecer o perfil e as orgânicas destas instituições, porque elas próprias representam recursos e são recursos críticos para o desenvolvimento de toda uma rede, de todo um conjunto de procedimentos que tem que ver com a garantia e com a proteção da saúde da nossa população. E, de facto, este foi de facto o ponto crítico, porque apercebemos a determinada altura que este processo estava, o processo do INSA estava a correr em paralelo com a Comissão e, de facto, não foi entendido como sendo oportuno, portanto, esta situação e por recomendação do Fórum Médico, portanto, nós acabamos por abandonar a comissão. Eu penso que esta situação da integração do INSA, que surgiu de facto de um problema que o Instituto Ricardo Jorge já vem informando há bastantes anos e que de facto tem que ver com a sua reformulação e com a sua reestruturação e com o seu, digamos, adequação às solicitações. De facto, o Instituto dá resposta e dá boa resposta e tem de facto um património científico e uma capacidade técnica notável e que eu penso que é um património muito valioso do nosso país. O problema que aqui nós nos apercebemos é que existe alguma fricção entre os organismos estratégicos do Ministério da Saúde, mas provavelmente pela falta de ajuste tanto da própria de definição daquilo que são as funções do próprio Instituto Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde. Portanto, estes dois organismos que foram criados ainda no século XIX como organismos gêmeos, eu penso que a sua filosofia e a razão da sua fundação ainda hoje se mantêm válidas. Elas precisam, de facto, de serem moldadas, de serem ajustadas, de serem otimizadas, de forma a poderem dar resposta àquilo que são as solicitações modernas. Algumas coisas foram levantadas, alguns aspectos foram levantados relativamente a uma tutela do Ministério da Ciência. Sinceramente, eu não vejo qual seja a grande vantagem de uma tutela por parte do Ministério da Ciência, quer como tutela isolada, quer como tutela partilhada. A questão aqui prende-se fundamentalmente com aquilo que é o Instituto Ricardo Jorge. É um instituto de saúde pública, tem que responder à saúde pública, tem que responder às necessidades da população em termos de saúde pública. Adicionalmente, é também um instituto de investigação, mas toda a produção científica do instituto nesta área é uma produção secundária. É valiosa, é importante, mas é secundária. Relativamente àquilo que deve ser o futuro do Instituto Ricardo Jorge, eu preparei, em nome da FNAM, um pequeno memorando que eu entrego aos senhores deputados e peço que entendam como um contributo nosso para aquilo que será não só o futuro do Instituto Ricardo Jorge, mas também o seu enquadramento no plano mais vasto daquilo que é o Ministério, que é a intervenção na área da saúde pública. A nível internacional, digamos que se optasse por uma daquelas soluções que nós aqui falámos de integração, seria de facto uma situação única, praticamente única em todo o mundo e seguramente a nível da Europa. Portanto, todos os países dispõem pelo menos de um Instituto Nacional de Saúde Pública na dependência do Ministério da Saúde ou a ele ligado, com exceção de Espanha, mas numa experiência que eventualmente também poderá ser analisada com mais detalhe. Existe uma coisa que se chama Associação Internacional dos Institutos de Saúde Pública. E essa Associação Internacional identificou as componentes, as atribuições nucleares dos Institutos de Saúde Pública, que eu passo a ler em termos muito genéricos. Portanto, por isso são Institutos de Saúde Pública aqueles que exercem influência sobre o contexto nacional, quer diretamente, quer através de programas ou através de articulação com outras entidades. São reconhecidos como instituições públicas e constituem recursos críticos para o desenvolvimento de políticas, para o estabelecimento de prioridades e reconhecidas pela população como organismos promotores de saúde. São independentes da influência política, mas sob a tutela do Estado. São produtores de evidência científica para a elaboração de políticas e programas públicos de saúde. Procedem à identificação das necessidades em saúde pública e indicam as áreas prioritárias para a intervenção. São dotados de recursos financeiros e humanos adequados. Dispõem de infraestruturas adequadas à sua missão e mantêm uma rede de contactos vasta e forte, quer no plano internacional, quer no plano interno. Dispõem ainda de mecanismos de prestação de contas, accountability, de transparência e de boa governação. Portanto, isto são os pontos essenciais identificados para os institutos de saúde pública. Relativamente ao Instituto Ricardo Jorge, tentando responder àquilo que foi a questão, qual será o futuro do Instituto, pensamos que há algumas medidas de curto prazo que devem ser tidas em linha de conta. Primeiro, proceder ao reenquadramento estratégico do Instituto no plano dos seus parceiros estratégicos, tanto a nível do Ministério da Saúde como a nível das outras instituições do Estado que contribuem também para a saúde pública. Um, Entendemos que este processo de reenquadramento e de reflexão interna e reflexão do Instituto de Saúde Pública deve fazer parte da reforma da saúde pública e não é, de facto, um aspecto à parte. De facto, o Instituto Ricardo Jorge terá que se constituir como um poderoso repositório de instrumentos e de materiais e de recursos, inclusive para quem está, imaginem, quer em Freixo de Espada à Cinta, em Bragança ou em Vila Real de Santo António. Portanto, temos uma rede dispersa, mas esta rede pode ser otimizada mediante recursos e mediante o apoio técnico-científico do próprio Instituto Ricardo Jorge. Quando eu digo isto, não estou a pôr de parte a Direção-Geral da Saúde. A Direção-Geral da Saúde precisa também, em conjunto com o Instituto Ricardo Jorge, de ver as suas funções redefinidas e portanto, de ser otimizada relativamente à sua missão e àquilo que ela tem que fazer no seu, na sua missão. Portanto, são de facto duas instituições complementares que devem não concorrer entre elas. A questão da competitividade entre as instituições é perigosa neste sentido. Elas devem cooperar, devem colaborar e ter como foco a própria saúde da população. Eu penso que, usando esta baliza, que as questões da população, que as questões de conflito se poderão minimizar. Portanto, existe depois a questão da auditoria externa, eu penso que é importante e deve estar à cabeça de tudo mais, porque este Instituto há 10 anos que não é alvo de uma auditoria internacional, interpares, porque é assim, o Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge não tem par a nível nacional. Portanto, terá que ser um dos seus congéneres internacionais que possa, digamos, trocar de lugar e perceber bem as questões envolvidas, que faça essa avaliação, que dê sugestões, etc. E a partir daí, sim, criar um grupo de reflexão que envolva todos os parceiros, quer a nível interno, quer a nível externo, e dizer, de facto, qual a melhor forma do Instituto se reorganizar. Quando falo em questão de reorganização, falo da questão técnico-científica, porque no seu seguimento terá que haver, de facto, uma reengenharia de processo relativamente ao processo burocrático, administrativo e logístico do próprio Instituto, que é pesado e que, de facto, deve ser otimizado no sentido de tornar mais célere a resposta e no sentido de melhorar, de facto, a prestação do Instituto. Relativamente, um outro aspecto a levar em linha de conta, pronto, e agora passo para os aspectos críticos a terem atenção, é a autonomia do Instituto. Naturalmente que o Instituto tem autonomia administrativa e financeira, etc. Mas, de facto, a sua dependência hierárquica coloca-o com alguma vulnerabilidade, devo dizer. Portanto, essa autonomia administrativa ou técnica tem que ver com a sua dependência e com a sua tutela. Aquilo que me parece, caso seja viável, é que haver dupla tutela sobre o Instituto Ricardo Jorge será, naturalmente, o Ministério da Saúde e esta Casa. Portanto, sendo aquilo que é, representando o grau de proteção e a relação com a população, de proteção da população portuguesa, portanto, eu acho que é um direito fundamental que está aqui em questão e deverá haver essa posição por parte da Assembleia da República. Em alternativa, há outro tipo de organização, que é a de entidade administrativa independente. Essa entidade administrativa independente, tanto quanto eu percebi, eu não sou médica, não sou de direito, tem duas vertentes. Uma que tem que ver com a área da garantia, promoção e proteção de direitos fundamentais e uma área que integra a atividade económica e financeira. Nesta última caem as entidades reguladoras. Eu penso que o Instituto poderia perfeitamente caber na primeira vertente de que eu falei. Portanto, isto é uma sugestão a ser ponderada de forma a garantir a independência do Instituto. Por outro lado, temos a ver a questão da autonomia financeira, através da dotação adequada às suas necessidades e não derivar para a questão do autofinanciamento através da prestação de serviços e através de candidaturas a projetos de investigação que, dado o facto de não haver muitas linhas de investigação ou de financiamento na área da saúde pública, faz com que facilmente o Instituto se desalinhe da sua missão, porque terá que concorrer a linhas de investigação que não são nativas da saúde pública e que, portanto, poderá distorcer um bocado a sua própria prestação. Por outro lado, e ainda tem que ver com a rede de saúde pública, eu penso que o Instituto, dado o seu estatuto, deveria ter, digamos, ser o guardião ou depositário de um fundo financeiro de emergência a ser acionado por qualquer autoridade de saúde ou pelo próprio Instituto em caso de urgência, independentemente de haver outras linhas de financiamento que possam entrar numa segunda fase. Isto para evitar que haja atrasos ou que tenha que haver à espera de uma decisão hierárquica para se poder partir para o terreno, se fazer uma investigação local que seja necessária. Relativamente à prestação de serviços, portanto, o Instituto necessita de prestação de serviços, de certa forma, para garantir alguma da sua prática, mas terá que ser, essa prestação de serviços deverá ter que ser orientada e gerida, provavelmente por uma comissão, para tentar gerir a questão dos conflitos de interesses e da distorção que muitas vezes pode acontecer. Portanto, dois últimos aspectos, não vos vou amassar mais, que eu acho que são importantes, que é a questão de haver um programa de auditorias organizacionais internas regulares e também não nos ficarmos para esta auditoria internacional Interpares que eventualmente venha a ter lugar, mas que ela tenha lugar com uma relativa periodicidade, digamos 5 anos, parece-me um período razoável. E por último, chamo também a atenção para os sistemas de informação. De facto, o Instituto está dependente da SPMS. A SPMS é uma instituição, pronto, que obviamente tem as suas solicitações e tem as suas prioridades e tem que dar resposta a questões muito urgentes, e aqueles que de facto às vezes não têm assim uma necessidade tão aguda ou tão evidente acabam por ser preteridos. E portanto a questão dos sistemas de informação e do apoio informático é também um aspecto muito crítico para o Instituto, até pela necessidade que tem de desenvolver instrumentos de observação e vigilância, de adequar e dar resposta muito rápida a situações muito específicas. E, portanto, este é um tipo de recurso e um tipo de filosofia um bocadinho diferente e que deve ser destacado das restantes instituições do Ministério da Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra agora ao Dr. Nuno Rodrigues.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou ser sucinto e responder diretamente às vossas perguntas. Grupo informal G5, total desconhecimento, apenas pela comunicação social e pelos senhores deputados é que tivemos conhecimento deste grupo. Participamos em grupos formais, o Sindicato Independente dos Médicos é uma instituição transparente e aberta ao diálogo, e portanto falo de forma formal. Portanto, vimos com alguma perplexidade que, de facto, existiriam estes grupos que estariam a discutir o INSA paralelamente à reforma da saúde pública, ao grupo da reforma da saúde pública, e por isso é que as instituições médicas decidiram, em conjunto, sair deste grupo de reforma, porque não estamos para ser enganados e não estamos para ser excluídos da discussão, porque nós, em sede da Comissão da Reforma da Saúde Pública, pedimos, inclusive, que se começasse o processo pela discussão do sistema de saúde português, o que incluiria a definição das funções e atribuições do INSA, da Direção-Geral de Saúde e de todos os outros institutos relevantes. E por isso, a partir do momento em que percebemos que nos foi bloqueada essa hipótese dentro do grupo de reforma para se iniciar o texto da proposta de lei, e vimos que à parte estaria a ser discutida o INSA, em grupos informais ainda por cima, obviamente que não há condições nenhumas de as instituições médicas colaborarem nesta, que nós consideramos farsa, da reforma da saúde pública. E o INSA foi, de facto, a pedra última no nosso caminho que desencadeou a nossa saída da comissão. E, portanto, claramente estão relacionados os assuntos. Em relação ao papel do INSA fundamental e porque é que não deve estar no Ministério da Educação, nem deve estar em tutela partilhada? Porque não deve estar condicionado às opções de investigação da academia. É um Instituto de Saúde Pública e deve ser guiado por esse princípio. Não obstante poder beber muita informação da academia, as prioridades de saúde pública são diferentes das prioridades de investigação. E, assim sendo, não faz sentido tutela alguma pelo Ministério da Educação. Pronto. É esta a nossa posição firme do Sindicato Independente dos Médicos em relação a quem deve coordenar. E também por outros motivos. Porquê? Porque o INSA tem um papel, temos falado da parte laboratorial, instituto de referência, etc., mas tem um papel fundamental que muitas vezes não é falado, que é o da avaliação. E essa avaliação também tem de ser feita de forma independente. E não é por acaso que este Diretor-Geral da Saúde tem feito alguns ataques, algumas vezes em termos de pessoais, de buscar pessoal ao INSA, de tentar minorizar a posição do INSA, porque não pode ser a Direção-Geral de Saúde a emitir normas e a avaliá-las. Não, tem de ser outra entidade. E essa entidade, que é o que está definido, é o INSA. Ora, um INSA frágil, enfraquecido, não o pode fazer. E, por isso, a importância de reforço do INSA. Também não pode ter recursos humanos temporários, não é? Como é que pode ter tantos recursos temporários se depois como é que se perpetua o trabalho? E como a doutora Mariana estava a dizer, grande parte do financiamento é por projetos. Ora, os projetos estão definidos e eles se calhar vão ter de mobilizar meios de recursos humanos para alguns projetos que não são os prioritários em saúde pública por questões de financiamento. E essa é que é a questão grave também. Ou seja, a política de saúde, de investigação em saúde pública, não pode estar dependente do que abre a nível europeu de fundos europeus. Tem de ser financiamento do Estado português. E portanto, basicamente é isto que eu vos queria transmitir. O desmantelamento do INSA não faz qualquer sentido, nunca fez. A dupla tutela também não faz sentido. Faz sentido estar no Ministério da Saúde e há uma coisa que eu penso que aqui o Parlamento tem de perceber e o Governo também. Não se pode estar sempre a retirar recursos centrais do Estado e a tentar pô-los noutras rubricas. Okay? Não, assim como os investimentos nos centros de saúde, é as autarquias que agora financiam parte, porque o Estado não consegue, e portanto, no fundo, estamos a fazer aqui uma redução suposta de despesa, mas estão a entrar noutras rubricas que não os custos centrais do Estado. Ora, a saúde pública é algo que tem de estar nos custos centrais do Estado, como vocês perceberam certamente com as epidemias de sarampo, da hepatite A. A saúde pública é crucial e essencial e é por isso que nós nos batemos.
Muito obrigado. Passamos então à segunda ronda. Dava a palavra ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer à doutora Mariana Neto e ao doutor Nuno Rodrigues a reflexão que aqui nos trouxeram. Queria apenas começar por registar que é de facto com imensa pena que este tipo de reflexão estratégica e de fundo que aqui aclarearam relativamente ao Instituto Nacional de Saúde Pública, Dr. Ricardo Jorge, não pudesse ter sido feita no local devido, que era o Grupo da Reforma da Saúde Pública, e tenha que acontecer, infelizmente, nestes moldes, devido a toda a atrapalhada que quem tutela, no limite dos limites, tem responsabilidade de assegurar que não aconteça. Dizer-se também que aqui estou de acordo com os doutores e com aquilo que disse o PCP, às vezes também estou de acordo convosco, é que de facto o Instituto Nacional de Saúde Pública deve ser reforçado naquilo que é o seu orçamento, naquilo que é a sua independência, naquilo que é ou que são ou devam ser os seus meios. E portanto, da nossa parte, e partindo do princípio que o país hoje é um país diferente daquele que era há 4 anos atrás e não está sujeito, portanto, ao tipo de emergência que esteve, infelizmente, no período há 4 anos que aqueles senhores nos deixaram, contarão naturalmente com um contributo modesto de quem está na oposição para a salvaguarda do INSA com a dimensão que ele pode e deve ter naquilo que é a definição estratégica da saúde pública em Portugal. E para terminar também dizer outra coisa, se o senhor deputado Luís Graça está habituado a que o seu governo tenha grupos formais de discussão, de determinação, de definição de estratégias públicas em determinadas áreas e depois tenha organismos, pessoas de formas informais do género Lacerda Machado ou outras coisas parecidas a determinar aquilo que são os desígnios do Estado, nós não estamos habituados. E para nós, Grupo Parlamentar do PSD, o que aqui se passou com o Instituto Nacional Ricardo Jorge e que levou à demissão da classe médica do Grupo da Reforma da Saúde Pública é uma vergonha, senhores deputados, e devia fazê-los corar de embaraço, senhores deputados. Tenho dito, senhor Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Você é muito rápido.
Deixem ouvir, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Luís Graça.
Queria agradecer o contributo da FNAM e do CIM e realçar aqui o facto de que, não tendo ouvido que o Ministério da Saúde, no âmbito do grupo de trabalho da reforma da saúde pública, fez uma proposta de desmantelamento ou de incorporação do INSA no Estado de Nova Lisboa, significa que ela nunca existiu. E, portanto, volto aqui a dizer que atrapalhada é tentarmos criar nuvens para tapar aquilo que é evidente para todos. O Sr. Ministro da Saúde já disse que nunca foi a intenção do Governo e do Ministério da Saúde em particular que houvesse qualquer alteração à estrutura orgânica do INSA. E, portanto, não vale a pena continuarmos a bater semanas e semanas depois numa tecla sobre um ponto que nunca existiu. Sou deputado do PSD, quero lhe dizer que, do ponto de vista académico e científico, quando se cria um grupo de trabalho sobre uma determinada matéria, esse grupo de trabalho não deve ter preconceito em discutir tudo. As opções devem ser todas definidas. As opções podem ser todas colocadas em cima da mesa, do ponto de vista académico e até científico, presumo eu, deve ser o mais livre possível o debate das ideias e o confronto das ideias. Onde é que depois há uma opção? Há uma opção, quando todas as vertentes estão em cima da mesa e foram esclarecidas, só há uma opção quando quem tem o poder executivo, neste caso o Ministro da Saúde, optar por um caminho. Ora, o Sr. Ministro da Saúde nunca optou por nenhum caminho e deixou claro, aliás, no primeiro momento em que foi levantada a questão, que nunca esteve em cima da mesa a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. Aliás, o presidente do INSA veio a esta comissão dizer exatamente a mesma coisa, que o Ministério da Saúde nunca colocou essa questão. Já citei, está gravado e está publicado. Portanto, não vale a pena.
Concluindo?
Vou concluir, Sr. Presidente, não vale a pena. E, portanto, aquilo que importa, e eu quero aqui também dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Oh, Sr. Deputado, não.
Senhores deputados, deixem o senhor. Senhores deputados, deixem o senhor deputado Luís Graça acabar.
Está gravado e publicado. Está gravado e está publicado. E, portanto, aquilo. Está gravado e está publicado. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que reafirmamos o papel central que o INSA tem e que achamos que este debate e os contributos que aqui deram deve ser retomado no âmbito também do debate que o Parlamento está a fazer da reforma da saúde pública e que não devemos focarmos neste tempestade num copo de água, que não passa disso mesmo, numa tempestade num copo de água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Falcato. Faz favor.
Bom, eu não tenho assim mais perguntas a fazer. Quanto a esta tempestade no copo d'água, quer dizer, eu espero que tenha sido realmente, quer dizer, eu acho que foi realmente útil o ter-se levantado a questão do ponto de vista público e ter-se discutido no Parlamento esta questão, porque me parece que ela esteve realmente em cima da mesa. Se esteve em cima da mesa num grupo informal, isso quer dizer que a proposta não existiu, quanto a nós não. Se esteve em cima da mesa, esteve mesmo em cima da mesa, por isso achamos que foi útil a discussão pública deste assunto e que essa foi a hipótese, a oportunidade de se recuar nessa hipótese que nós estamos convencidos que esteve em cima da mesa.
Muito obrigado. Dava a palavra então à senhora deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradeço também o conjunto de elementos, de reflexões que nos trouxeram relativamente ao INSA e às questões relativamente à saúde pública. Eu creio que queria fazer esta referência à verdade e tudo. Eu creio que foi importante e é importante este conjunto de audições aqui na Comissão de Saúde, na Assembleia da República, porque é também uma das competências da Assembleia da República a fiscalização da atividade do Governo e conhecer melhor o que é que efetivamente teve em cima da mesa, e a verdade é que o que suscitou este conjunto de audições foi de facto uma hipótese que teve em cima da mesa, e isso não podemos naturalmente ignorar, e daí as preocupações que existiram. Há um conjunto de instituições públicas, todas têm o seu papel, mas o INSA de facto tem aqui um papel fundamental, e eu queria aqui também salientar esse aspecto no que diz respeito à saúde pública, ou seja, e que não deve estar naturalmente condicionado a opções que podem também ser legítimas, mas que a prioridade do INSA deve ser a saúde pública, e também a vertente da investigação que tem deve estar associada a isso, e que deve ter em conta aquelas que são as necessidades do país, dos utentes na resposta a este nível, e não outras, por muito legítimas que também sejam, mas a isso também há outras instituições para fazer essas mesmas investigações, e bem que o fazem, ainda bem que elas existem e que o fazem. Trouxeram aqui para cima da mesa um conjunto de preocupações que eu creio que isto se calhar daria outras audições e um aprofundamento, que é de facto o conjunto de constrangimentos e condicionalismos que o INSA tem, quer do ponto de vista dos recursos humanos. Nós também conhecemos que de facto há situações de precariedade que existem no INSA, que naturalmente na nossa perspectiva não faz nenhum sentido, que têm que ser ultrapassadas, com trabalhadores há 10, 15 anos que exercem funções e continuam a não ter continuam a estar numa situação de precariedade que deve ser naturalmente ultrapassada, como outras limitações que vieram aqui para cima da mesa. Eu queria só voltar, para que não haja nenhuma dúvida, naturalmente que o INSA é um elemento estratégico quando falamos da reforma de saúde pública, ou quando se pretende fazer uma reforma na saúde pública, obviamente que o INSA é um elemento e que tem que estar em cima da mesa, como é que tudo se articula, pois, em termos de estruturas. Quando fiz a referência inicialmente, não queria era trazer para aqui a discussão da proposta de lei, porque há um grupo de trabalho na Assembleia da República a tratar disto, foi aí que eu me estava a referir, e não naturalmente a toda a concepção em termos de saúde pública, que nós consideramos de facto que deve ser muito mais aprofundada, que devemos ir mais longe, que temos muitas limitações e muitos constrangimentos que não podemos descurar, porque aqui é um aspecto essencial também quando falamos de saúde por parte da população. Nós não queremos falar de doença, queremos falar de saúde, não é? E aqui tem este aspecto absolutamente estratégico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra aos seus doutores para fazerem o comentário ou responder alguma questão que tenha ficado. Faz favor, Sr. Doutor.
Pronto, o que... Muito obrigada. De facto... eu gostaria de, pronto, sinto-me manifestar a minha satisfação, de facto, porque este tipo de problemas tem um eco desta forma nesta casa, que eu acho que é muito importante, e que possamos pensar daqui para a frente numa reforma da saúde pública que integre de forma harmonizada e de forma positiva todas estas instituições, e que de facto, pronto, que consigamos tirar partido dos recursos que temos. Não somos um país rico, mas temos recursos, e temos recursos valiosos, e eu penso que uma gestão sensata e orientada pelas necessidades da nossa população, que nos permitirá obter resultados e desenvolver um trabalho que será estou convencida da melhor qualidade e que sim, aqui poderemos competir com aquilo que será o melhor que existe a nível europeu. O Instituto Ricardo Jorge já tem de facto alguns indicadores que são de facto muito bons. Mas no que toca, por exemplo, à saúde da população, de facto poderá desenvolver-se muito mais e ter uma intervenção muito mais pujante e almejar ser, sei lá, estar, por exemplo, nos 5 melhores a nível europeu. Pronto. E que isso tudo se reflita no melhor estado de saúde da nossa população, que em segunda instância acabará por gerar riqueza e por gerar um melhor bem-estar na nossa população.
Agradecer as vossas intervenções. De facto, para nós, o problema central foi, de facto, a ausência de discussão pública no sítio certo. E foi por isso que saímos e por isso viemos aqui também dar contas dessa decisão e da justificação porquê. Esperando que agora seja tomada de facto em consideração esta nossa opinião da parte do Governo em resposta à saída das associações médicas não foi nenhuma, portanto estamos algo reticentes no que será o futuro do INSA e da saúde pública.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Deputada Ângela Guerra tem uma interpelação?
É uma interpelação, Sr. Presidente, era um requerimento, só chavou. Sr. Presidente, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Luís Graça, eu gostava de requerer a Vossa Excelência que disponibilizasse aos nossos convidados de hoje a pretérita audição há cerca de 3 semanas do Sr. Presidente do INSA, designadamente fornecendo o link da intervenção, onde há frases tão claras como a intenção da Universidade Nova de Lisboa poderia ser diferente, mas o INSA nunca ponderou aceitar uma integração. E, portanto, isto desmente em absoluto as afirmações que o Sr. Deputado acabou de preferir. E se fornecer o link, Sr. Presidente, as pessoas poderiam ficar devidamente esclarecidas sobre a veracidade dos factos. Muito obrigado.
Muito obrigado, assim faremos, faz favor. Só para terminarmos este assunto, para não há aqui reintrodução do debate.
Sr. Presidente, não há debate absolutamente nenhum, mas eu gostaria de fazer aqui uma interpelação, até porque a parte da Sra. Deputada, referindo que se eu estava a mentir, foi audível. E a expressão mentira é, aliás, uma expressão muito deselegante e que não é, na minha opinião, apesar da minha juventude parlamentar, não é uma expressão no debate parlamentar. E eu quero,
só para finalizar, Sra. Deputada, deixa o Sr. Deputado agora responder, que ele também deixou a Sra. Deputada.
Eu quero referir aqui o que está publicado. O Presidente do INSA afirmou que em nenhum momento foi referido pelo Ministério da Saúde um desmantelamento, uma separação ou uma integração do Instituto na Universidade.
Senhores
foi
deputados,
isso que eu disse.
É sim.
Foi isso que eu disse.
Vamos pegar de todos. Não. Senhores deputados, dou por terminado aqui. Não dou mais a palavra a ninguém. Não vale a pena, não dou. Temos os documentos, apresentamos os documentos. Não estou aqui para dar, faz favor, mas só da defesa da honra, rapidamente.
Senhor Presidente, para a defesa da honra, o senhor deputado acabou de insinuar que eu terei a de mentiroso. Não é verdade, o que eu disse foi que as suas afirmações
muito
não
bem
correspondem à verdade.
Está
corrigido. Gravado, Sr. Deputado.
Os documentos referirão, Sra. Deputada.
Sra.
Deputada,
não lhe apetece ouvir.
Dou por terminado os nossos trabalhos. Transmitiremos tanto ao SIM como à Federação Nacional dos Médicos os links próprios no site, estão todas as audições e enviaremos os links para esclarecimento de todos. Muito obrigada, agradeço a vossa presença.